Caro presidente, senador Jorge Viana, senador Magno Malta, senador Fleury, senador Cacá Andrade, caro senador Pedro Simão, senadora Ana Amélia, e caros colegas, enfim. Sem dúvida alguma, quando o senador Jorge Viana dizia que fica feliz em que a Ana Amélia volte ao plenário, volte à casa, porque tem mais 4 anos, e ela diz que a decisão soberana dos gaúchos foi de que ela se mantivesse aqui no Senado, permanecesse aqui. E eu diria que uma grande parte também dos gaúchos que votaram a senadora Ana Amélia, essa votação extraordinária, sem dúvida alguma, ficará na poupança e poderá render juros e correção monetária para os gaúchos, sem dúvida alguma. Enfim, estamos aqui num grande debate. O sistema democrático é esse mesmo. Hoje à noite haverá um debate entre os candidatos à presidência da República. E no próximo domingo, ou melhor, no dia 26, que é um domingo também, não é neste, no outro, haverá decisão para os brasileiros de quem vai, pelos próximos 4 anos, dirigir os desígnios do país, como também em vários estados do Brasil, que também se realizam as eleições para o segundo turno de governadores. Não é o caso do meu de Santa Catarina, que já houve decisão em primeiro turno, mas eu sei que em vários deles deve acontecer agora no dia 26. E como o tema, um dos temas, principalmente para quem chega à presidência da República, e é um dos temas que está em pauta, é a questão do fator previdenciário. Eu vou fazer uma breve referência sobre isso, que sabe até para ajudar. Como é que vamos encontrar um caminho para isso? Não só porque eu tenho um projeto que tramita na casa em relação àqueles que continuam trabalhando, que contribuem para o INSS, aqueles que não chegaram ao teto da Previdência Geral e ainda voltaram a trabalhar, entende que devem contribuir para encontrar um caminho. Eu vou fazer uma análise, acredito que haveremos de ajudar para enfrentarmos esse dilema. O fator previdenciário, senhor presidente e caros colegas, entrou definitivamente na pauta dos debates eleitorais do segundo turno. Com maior ou menor intensidade, candidatos têm assumido compromissos com a mudança do fator que tanto incomoda os aposentados pelo regime geral da Previdência Social. É preciso, contudo, entender seu mecanismo e seu impacto, tanto para a vida dos aposentados como para o como das finanças da Previdência, e buscar alternativas realistas que possam compensar suas perdas sem comprometer o balanço previdenciário. O fator é um multiplicador aplicado para cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e idade, sendo opcional no segundo caso. Criado com o objetivo de equiparar a contribuição do segurado ao valor do benefício, baseia-se em 4 elementos: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado, conforme a tabela do IBGE. São 4 os fatores que se levam em consideração, que eu acabei de citar. Repito mais uma vez, dos 4: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida do segurado, conforme a tabela do IBGE. Criado em 1999 no Brasil, o fator teve origem na Suécia e tem por finalidade desestimular aposentadorias precoces. E lembre que eu estava aqui naquele mandato, aqui no Senado. Em artigo publicado esta semana, em revista de circulação nacional, o economista e ex-ministro Maílson da Nóbrega faz uma sensata análise da situação. Ele lembra que a expectativa de vida tem aumentado de forma considerável em todo o mundo. Com isso, cresce igualmente o tempo de usufruto da aposentadoria. Ótimo para as pessoas, ruim para as finanças previdenciárias, eu diria. Hoje, com o fator, quem se aposenta mais cedo acaba tendo um benefício menor, tendo em vista que, em tese, irá usufruí-lo por mais tempo. Dessa forma, estimula-se o trabalhador a prolongar sua atividade, contribuindo por um período a mais e, por conseguinte, obtendo maior benefício no equilíbrio de forças. A realidade, no entanto, tem revelado uma situação distinta. As pessoas têm optado por aposentar-se logo que a idade e o tempo de contribuição permitem, sofrendo assim um impacto negativo do fator. Com o tempo, as demandas financeiras do cotidiano acabam se elevando e o aposentado depara-se com outra situação. Acaba forçado a retornar ao mercado de trabalho para complementar sua renda. É isso que vem ocorrendo hoje. A pessoa tem seus 30 anos de contribuição, ou 35, eu tenho meu direito, eu vou buscar. Eu saio, estou com 65 anos, mas eu começo a sentir de que eu teria condições de buscar mais alguma coisa. Não vou ficar só em casa, vou ficar só, vou me aposentar, vou exercer uma função, vou fazer algum bico. Posso fazer ele formalmente ou informalmente. Se eu fizer formalmente, eu vou contribuir. E aí é que está o negócio. Ele sente necessidade de buscar mais. Eu não estou no teto da Previdência, ou por razões outras. Eu vejo que a coisa, hoje a medicina ajuda, hoje a ciência, a longevidade não é mais dos 70 anos, 72, me aposei com 60, 65, 60 anos. Eu sei que a minha sobra de vida ainda, hoje já vai para 78, para 80 anos, ou vai para mais, vai para 90, daqui um pouco vai para 100 anos. E aí a ciência evolui cada vez mais. E aí? Surge então outra distorção que acabou nas barras dos tribunais. Quando volta a contribuir com a Previdência, o aposentado não ganha nada em contrapartida. Aí ele pensa, eu vou trabalhar informalmente. Mas aí também é uma... Então, ele trabalha formalmente, contribui, mas não tem nada. Quer dizer, não tem seu benefício recalculado, nem tampouco a devolução das contribuições adicionais. Hoje acontece isso. Essa é a regra. E aí que começa... Bom, ao fim, unindo as duas situações, que não tem seu benefício recalculado, nem as devoluções ele recebe, não tem expectativa. Então, são dois problemas. Aí, o que é que nós... Ao fim, unindo as duas situações, podemos ver na desaposentação uma alternativa para a revisão dos benefícios, sem a necessidade de extinção do fator previdenciário. Que o fator ele veio para tentar encontrar as quatro situações, do tempo, a longevidade, etc. É um modelo da Suécia que veio, que, contrário, se adaptou no Brasil em 1999. Então, eu vou repetir esse início. Ao fim, unindo as duas situações, podemos ver na desaposentação uma alternativa para a revisão dos benefícios sem a necessidade de extinção do fator previdenciário. Estou levantando isso até para levar aos que estão aí nesse debate nacional sobre a revisão do fator. Quem decidir aposentar-se mais tarde não sofrerá incidência do fator. Quem não o fizer e posteriormente arrepender-se, tem a opção de voltar ao batente e ter o seu benefício revisado, de acordo com a nova situação, com mais idade e tempo de contribuição. A liberação da possibilidade de desaposentação, hoje não prevista em lei, é uma questão de tempo. O tema encontra-se, senador Pedro Simão, encontra-se em análise do Supremo Tribunal Federal, que iniciou o julgamento na semana passada. O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, senador Eduardo Suplicy, já pronunciou seu voto favorável à desaposentação Ele reconheceu parcialmente o direito dos trabalhadores que estão na ativa, mesmo depois de aposentados. Ele reconhece em seu voto. Está sendo debatido, foi iniciado na semana passada no Supremo. O ministro sugeriu que a renúncia de benefício para recálculo de um novo deverá levar em conta apenas o tempo de contribuição adicional, que eu acho justo. Os outros dois indicadores compõem a equação do fator previdenciário, que são a idade e a expectativa de sobrevida, devem ser os mesmos do pedido da primeira aposentadoria. Então, onde parou o que ele contribuiu a mais, dali em diante, ele não poderia perder. Esse é o voto, o encaminhamento dele. Na prática, Barroso propõe a criação de uma norma porque há vácuo legal sobre o tema. Há um vácuo legal hoje sobre o tema no Brasil. Disso nós estamos todos claros. Nos cálculos de Barroso, essa proposta aumentará o valor do benefício, em média, em 24,7% para os aposentados que se mantêm no mercado de trabalho e continuam a contribuir para a Previdência Social. Como o processo tem repercussão geral e afetará as decisões das mais de 123 mil ações que tramitam no Judiciário, ele detalhou que o rombo nos cofres públicos diminuiria de 70 bilhões ao ano, como estima o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, para em torno de 5 bilhões de reais. Ele está estimulando isso. O magistrado justificou que não é justo um trabalhador aposentado ter obrigação de contribuir e não ter o direito de receber um novo benefício. Proporcional, é claro. Além disso, ele detalhou que não há lei no país que vede a desaposentação. Ele detalha no voto. No voto, o relator ainda definiu um prazo de 180 dias para a publicação da decisão e aí para que o INSS se adeque para atender a demanda que será criada. Nas estimativas da Previdência Social, 480 mil aposentados ainda estão no mercado de trabalho. Eu até justifico isso, 480 mil estão no mercado de trabalho e vai aumentar. Por quê? Porque a pirâmide nos anos deste século XXI, que nós estamos no século passado, o que é que a pirâmide faz? A sua base era uma pirâmide, ela era diferente. Ela está estreitando a sua base e abrindo a sua haste. Ela está se equilibrando. E com isto, entra menos gente, nasce menos e é com a longevidade mais pessoas com uma idade. E a ciência com mais idade permanece no mundo. Isso é natural e o Brasil não é diferente. Junto com outros parlamentares, como o senador Paulo Paim, que é um grande defensor, por exemplo, temos defendido, já encaminho para o finalmente, senhor presidente, temos defendido esse caminho para nós inescapável. Em 2011, propusemos nessa casa um projeto que traz uma solução alternativa para a questão. Trata-se do PLS 188, que prevê a devolução das contribuições adicionais feitas pelo aposentado que retorna ao mercado de trabalho, garantindo um ganho extra no decorrer de sua vida, nunca ultrapassando o teto da Previdência Social. Você tem o teto, da Previdência Geral, não é no outro famoso, não. É esse aí que a gente se refere, né? Destaco que a nossa proposta permite quantas devoluções forem possíveis, desde que sempre respeitada a referida carência. Desse modo, caso ocorra, o aposentado que permaneça em atividade poderá ter mais de uma devolução, cada qual com fluxo de recebimento independente. Até aqui, o Legislativo nos pronunciou sobre a questão. Como lembrou o ministro Barroso, não há norma que vede a desaposentação, como igualmente não existe uma que a regulamente. Longe de discursos demagógicos, é preciso buscar uma solução definitiva que alie o direito pleno e justo dos aposentados com as inevitáveis restrições. que o Instituto de Previdência apresenta em sua essência. A desaposentação pode ser o caminho alternativo para essa questão. Eu trago isso encerrando, senhor presidente e caros colegas, porque é um tema que está em pauta, os presenciáveis estão levando em consideração, a nação está exigindo e nós precisamos encontrar alternativas. E como está no Supremo, o ministro Barroso é um dos relatores, está conduzindo um voto, há proposta tramitando nessa casa e nós não poderemos ficar de braços cruzados diante disso. E eu acho que é um caminho para encontrarmos sem reprovarmos ou esquecermos por completo o fator previdenciário. Podemos trabalhar dentro do fator, mas fazendo justiça aos que ainda, dentro do teto, pretendem voltar a trabalhar porque sentem necessidade disso. Eu acho que é uma questão que é possível se encontrar o caminho, a gente querendo. Esse é o debate nacional que está aí e nós não podemos esperar muito. São as considerações que trago nessa tarde, senhor presidente e caros colegas. Muito obrigado.